Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a eleição americana. Em meio a todo o pessimismo e confusão que vieram junto com a vitória do Donald Trump, o Vale do Silício e o setor empresarial como um todo encontraram um ponto positivo nessa história. Uma das promessas que o Trump fez durante a campanha dele foi a de que ele ia cortar os impostos para a repatriação de dinheiro para 10%, ao invés dos atuais 35%. Essencialmente, isso torna muito mais atraente a ideia das principais empresas de tecnologia levarem para os Estados Unidos os mais de 2 trilhões e meio de dólares que elas guardam em outros países, colocando um fim nas brigas e nos gastos com processos fiscais que têm acontecido nos últimos anos. Enquanto isso, lá em São Francisco, o Airbnb sofreu uma derrota significativa nos tribunais. Baixou uma determinação lá na cidade que obriga o Airbnb a só permitir que os donos de casas e apartamentos listem as propriedades deles no site se eles fizerem um registro junto à prefeitura, e o Airbnb entrou com um pedido na justiça para bloquear essa determinação. Ontem pintou a informação de que esse pedido foi negado, o que essencialmente deve reduzir bastante a atuação do Airbnb em São Francisco, que é uma das cidades onde eles mais ganham dinheiro no mundo. Agora eu vou falar sobre a GoPro. Coitada da GoPro. Depois de ter passado os últimos 2 anos nadando feito louca só para conseguir manter a cabeça ali para fora d'água, a GoPro lançou no mês passado aquele drone chamado Karma, que eu comentei aqui algumas vezes. E eis que agora, nem 20 dias depois do lançamento, a GoPro anunciou um recall das 2.500 unidades que já foram vendidas até agora, por conta de um defeito de fabricação que desliga o drone no meio do voo. Por conta do risco que isso representa, já que ele pode cair na cabeça de alguém, tem hélice que pode cortar e tudo mais, a GoPro anunciou o recolhimento do produto e disse que vai devolver o dinheiro da galera, já que, pelo menos por enquanto, eles não têm como oferecer unidade de substituição. Enquanto isso, no mercado de apps de comunicação, o Viber, lembra dele? O Viber anunciou ontem um novo tipo de conta desenvolvido para marcas e empresas para que essas instituições consigam falar com os clientes usando o aplicativo. Para marcar o lançamento, o Viber aproveitou para anunciar a chegada de mais de 1.000 contas corporativas, incluindo as da BBC, Washington Post e do Getty Images, e o Viber aproveitou para dizer que logo logo vai lançar uma plataforma de implementação de bots, mostrando que eles querem concorrer de igual para igual com o Facebook Messenger, o Google Halo e o Skype, por exemplo. E falando no Skype, ontem a Microsoft anunciou um programa de betas públicos que dá pra galera acesso a recursos que ainda não foram lançados oficialmente. Chamado de Skype Insiders Program, a galera que usa o Skype no Android, no iOS e no Mac vai poder se inscrever para ganhar acesso antecipado às novidades, e se você quiser saber mais sobre essa coisa toda, é só seguir o link que tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é o Google, que anunciou ontem o fechamento da ferramenta MapMaker, feita para editar informações do Google Maps. A companhia disse que a ferramenta vai ser fechada em março do ano que vem e que depois disso os recursos do MapMaker vão ser integrados direto ali dentro do Google Maps, como parte do programa de guias locais, que oferece recompensas para quem contribui com os mapas da empresa. Ainda sobre o Google, ontem eles também anunciaram uma mudança naquele sistema que exibe um alerta de página inteira quando você está prestes a entrar num site potencialmente perigoso. A partir de agora, sites que voltarem a disponibilizar arquivos maliciosos depois de algum tempo vão ser marcados como sites que representam riscos recorrentes, e não existe nada que o dono do site vá poder fazer para eliminar essas mensagens durante 30 dias, mesmo que eles tenham eliminado os arquivos que representam os riscos para os usuários. E por último, sobre o Google, ontem a área de projetos experimentais da companhia cancelou uma parceria que eles tinham anunciado com o Starbucks para permitir entregas de bebidas com drones. Depois de um impasse sobre os direitos que cada empresa teria sobre as informações dos usuários, nem o Google e nem a Starbucks aceitaram ceder para conseguir chegar ali em algum tipo de acordo, e o projeto de entrega aérea de copos de café acabou sendo engavetado. Agora eu vou falar sobre uma notícia que obviamente só afeta quem mora lá nos Estados Unidos, mas que pode indicar o caminho que o mercado de TV por assinatura pode seguir por aqui algum dia. A Variety vazou um documento da DirecTV lá nos Estados Unidos que detalha o lançamento de um serviço de streaming por assinatura chamado DirecTV Now. Esse serviço vai oferecer um pacote de diversos canais por assinatura para que o assinante consiga fazer o stream pela internet, e eles vão até oferecer Apple TVs e Fire TVs da Amazon de graça para quem virar cliente. Agora, com o vazamento desse plano de assinatura, começa a ficar clara a estratégia que as TVs por assinatura devem adotar daqui pra frente pra seguir sobrevivendo na era do streaming. Elas vão continuar tentando empurrar os pacotes fechados de canais de TV e limitando o poder de escolha de quem acaba tendo que assinar um pacote de dezenas de canais só pra ter acesso ali aos 4 ou 5 que a pessoa realmente assiste. E agora o assunto é a Apple, que implementou ontem uma mudança muito bem-vinda lá na App Store. A partir de agora, dá para acessar os links de apps da Apple TV no iPhone ou no iPad e já comprar o aplicativo direto ali, o que era um pedido antigo dos usuários e dos desenvolvedores de apps para Apple TV. Ao acessar a tela de compra do aplicativo e tocar no botão de aquisição, o sistema exibe um alerta dizendo que aquele app vai ser baixado direto lá na Apple TV, ó que beleza. Com essa novidade, agora só fica faltando dar para comprar apps de Mac pelo iOS e também comprar apps de iOS pelo navegador, que nem dá para fazer na Play Store, mas tá aí, um passo de cada vez e esse problema, pelo menos para Apple TV, tá resolvido. E falando em iOS e macOS, ontem a Apple liberou o segundo beta público da próxima versão do Sierra e também liberou para todo mundo uma espécie de versão revisada do iOS 10.1.1. Num primeiro momento, a Apple disse que quem já estava com essa versão 10.1.1 instalada não ia receber o update, mas teve gente que recebeu mesmo assim, o que gerou uma certa confusão. Essencialmente, esse novo iOS 10.1.1 traz umas correções de bugs e caso ele apareça aí para você, é só se instalar, porque, né, custa nada. Ainda sobre a Apple, ela começou a vender lá no site dela, nos Estados Unidos, algumas unidades de iPhones remanufaturados. Para não tomar muito tempo do episódio, eu deixei aqui na descrição um link que explica melhor o que são essas unidades remanufaturadas e vale a pena dar uma lida, caso você não conheça muito bem como isso funciona. Os iPhones que pintaram lá são o 6S e o 6S Plus, que é exemplo dos outros produtos recondicionados lá no site americano da Apple, são vendidos com desconto. Então fica aí a dica para você que vai viajar para os Estados Unidos agora no fim do ano e tá de olho num iPhone da geração 6S. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Apple veiculou lá no Facebook um vídeo para lembrar a galera do lançamento oficial do iPhone 7 amanhã. O vídeo segue aquela linha meio conceitual, meio maluca do resto da comunicação do iPhone 7 e tá aqui na descrição caso você queira ver. Ainda sobre a Apple, pintou a informação de que desde que o Apple Pay começou a funcionar na internet em setembro, ele já se tornou a quinta maior forma de pagamentos online, atrás de duas modalidades do PayPal e também do Stripe e do Braintree. E por último, sobre a Apple, a empresa de pesquisa Slice Intelligence publicou alguns dados sobre as vendas de computadores nos Estados Unidos e mostrou que o novo MacBook Pro precisou só de 5 dias para se tornar o computador mais vendido da categoria topo de linha. Os números da Slice Intelligence incluem computadores da Dell, da Microsoft, da Asus e da Lenovo, alguns até que já estão à venda desde o ano passado, e mostram que definitivamente, enquanto o pessoal especializado em tecnologia está lá, ocupado, reclamando do computador, o grande público não viu muitos problemas e resolveu comprar as máquinas mesmo assim. E por último hoje, o Facebook lançou um aplicativo chamado Flash e escolheu o Brasil para ser o primeiro lugar onde ele vai ficar disponível. Agora, por que eles escolheram o Brasil? Então, ele foi pensado para ser usado em mercados emergentes, onde a internet é meio capenga e a maioria das pessoas não tem um celular com muito espaço. Por causa disso, o app conta com um sistema de otimização de consumo de dados que faz os conteúdos novos serem baixados automaticamente só quando a pessoa está no Wi-Fi, mas faz eles serem transmitidos sob demanda durante o uso na rede de dados. Agora, levando em conta tudo o que você escuta aqui todos os dias, chuta qual que foi a inspiração para esse app novo. Pois é, como não poderia deixar de ser, o Flash é mais uma cópia que o Facebook está fazendo do Snapchat para ver se consegue emplacar um concorrente de peso nesse mercado. Com o Flash, a galera pode aplicar filtros temáticos, molduras, rabiscos, máscaras e stickers em fotos e vídeos e ele está disponível só para Android nesse primeiro momento. Ele é compatível com as versões do Android a partir da 4.1, também conhecida como Jelly Bean, e se você quiser baixar o Flash para dar uma espiada, é só pegar o link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! por conta do risco que isso representa. Com o anúncio da novidade, o Viber também anunciou para aproveitar. Que bonito. Depois de algum tempo, vão ser marcados como sites que representam riscos recorrentes. Trava-língua. Não é, né? Só eu que não sei falar mesmo.